celebrando ao Senhor. Nós começamos a estudar sobre batalhas que enfrentamos nas montanhas e hoje eu quero falar das batalhas nos vales. Quem quer ser vitorioso nas batalhas nos vales? Amém? Nós enfrentamos batalhas nos pontos baixos, nos lugares escuros, em momentos difíceis da vida. E hoje eu quero te ajudar a se equipar para alcançar vitória no Senhor. Você trouxe a Bíblia, 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28, diz assim: um homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Os inimigos do povo de Israel achavam que poderiam derrotá-los promovendo guerras nos vales. Nós estudamos semana passada que a primeira guerra que eles enfrentaram foi nas montanhas. E depois que os inimigos do povo de Deus perdem a batalha, eles falam: não, o problema é que o Deus deles é o Deus das montanhas. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ou Deus das montanhas. Se a gente promover uma guerra nos vales, eles vão perder. E assim fizeram, e Deus mais uma vez se mostrou vitorioso, poderoso, porque o nosso Deus é o Deus das montanhas e o Deus dos vales. Eu creio que da mesma forma o inimigo das nossas almas, ele tenta produzir enfrentamentos, guerras nos vales. Ele tenta minar a nossa fé. Essas batalhas, sobretudo, acontecem em nossa mente. E diante dos vales escuros que a vida proporciona, uma guerra velada e perigosa é travada dentro de nós. Como vencer essas guerras? Como vencer os conflitos interiores, as batalhas que enfrentamos nos vales da vida? Hoje eu queria meditar com vocês no Salmo 42. E esse Salmo vai apresentar para nós como nós podemos vencer as batalhas nos vales. Salmo 42, eu quero ler esse texto. Diz assim, o Salmo 42, versículo 1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, aonde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, como ferida mortal em meus ossos? Os meus adversários zombam de mim, enquanto me dizem o dia inteiro: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Existe uma tônica, uma pergunta que se repete nesse salmo: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba? o meu espírito. E é interessante porque agora o salmista vai apresentar esse conflito interior que ele está vivendo, e ele vai trazer um retrato, uma espécie de fotografia da sua alma batida. E ele usa várias imagens para nos mostrar esse conflito que ele está vivendo. Primeiro são as lágrimas como um alimento. No versículo 3 ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Eu não sei se você já sentiu o sabor das suas lágrimas. Sabe quando a gente chora tanto que de repente aquele gosto salgado da lágrima pega na boca? Mas eu creio que o que o salmista está falando aqui não é chorar a ponto de sentir o gozo da lágrima, não é isso. Ele está falando, na verdade, quando nós alimentamos, damos subsídios para as nossas dores. E muitas vezes, até mesmo sem perceber, nós nos alimentamos ou alimentamos a nossa aflição. De alguma maneira, nos alimentamos das nossas lágrimas. Eu lembro, depois de alguns meses que a minha mãe faleceu, eu notei que eu tinha começado a engordar. De alguma maneira, quando chegava nas horas das refeições, eu não achava justo ou não ligava tanto para cuidar de mim enquanto ao que comer. Parecia que uma trava tinha sido tirada. Isso não era tão importante naquele momento. E eu descobri algo: se alimentar das lágrimas engorda. Pior, se alimentar das lágrimas faz mal. Se alimentar das lágrimas deixa a gente às vezes desleixado, apático, faz comer mais ou menos. Eu não sei se você chegou aqui de alguma maneira, você tem se alimentado das suas próprias lágrimas, tem alimentado aflições no seu coração. Hoje eu creio, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te ensinar a ser vitorioso nos vales, a enfrentar os dilemas da alma e receber vitória em nome de Jesus. Quantos querem vencer as batalhas da mente? Ele continua fazendo esse autorretrato, apresentando essa fotografia, e agora a segunda imagem que ele apresenta é veneno para os ossos. No versículo 10 ele diz: como ferida mortal em meus ossos, os meus adversários zombam de mim enquanto me dizem o dia inteiro: aonde está o seu Deus? Sabe, ossos envenenados. Sabe quando a dor da tristeza se transforma em dor física? A dor da aflição ou a aflição da alma de alguma maneira se manifesta e ela se transforma em dor de cabeça, em dor nas costas, em dor no peito, em taquicardia. Envenenar os teus ossos. Eu não sei se já aconteceu com você de ir para o hospital com uma dor forte e depois de fazer uma batelada de exames, olharem para você e dizerem: você não tem nada. Não achamos nada. Talvez a dor da alma se transformou em veneno para os ossos. Talvez você esteja com a alma abatida, aflita, como salmista, mas que bom, você veio a esta casa hoje. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Ele vai te ensinar a lidar com os venenos dos ossos, com a dor da alma. Ele conta as nossas lágrimas no seu odre, aleluia. Ele continua mostrando o seu conflito interior, apresentando a fotografia da alma batida, quando ele diz: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Pastor, o que é catadupas? Quedas d'água, cachoeiras. E sabe, um abismo chama outro abismo. Problema na vida normalmente vem acompanhado. É como um efeito dominó. Uma crise chama outra crise, um problema convida um outro problema e o ambiente de instabilidade se estabelece. A crise financeira se transforma na crise do lar, que se transforma na crise conjugal, que se transforma na crise emocional. Nós somos assim. Os problemas que nos afligem, eles vêm acompanhados. Eu acho interessante quando a Bíblia fala que os discípulos de Jesus foram enfrentar a tempestade. A Bíblia diz que o barquinho deles estava acompanhado de outros barquinhos. E muitas vezes o que mais dói, quando enfrentamos batalhas nos vales, é que de alguma maneira a tempestade que nos atinge respinga nos outros. A dor não é só tua. O problema não é só teu. Mexeu com a tua mulher agora, mexeu com os teus filhos. De alguma maneira respingou naqueles que você ama. Mas que bom que você veio a esta casa hoje. O nosso Deus é o Deus das montanhas e o Deus dos vales. Ele tem uma resposta para o efeito dominó. Ele tem sim resposta para a minha alma, para a sua alma batida. Quantos creem nisso? E ele termina esse retrato. Ele vai dizer: as suas ondas e os teus vagalhões passaram sobre mim. O que é vagalhões, pastor? Vagalhões é a onda forte, é a onda grande, normalmente produzida pelo vento. Quem já sofreu o impacto aqui de uma onda forte? Já sofreu? Eu lembro quando eu fui brincar de ser surfista uma vez, e uma onda forte me pegou. Eu não sei se você já se sentiu embrulhado pelas ondas. Sabe, você vai rolando. E aí você tenta sair daquele turbilhão, daquela bagunça, e quando você põe o pé no chão, vem outra onda. E ela vai te levando, e quando você consegue pôr o pé no chão, vem mais uma e outra, e parece que lhe tira o chão. É isso que ele está falando. As tuas ondas, os teus vagalhões. Eu mal consigo ficar de pé. E o que me chama a atenção é que ele fala: as suas ondas, os seus vagalhões. Muitas vezes somos empurrados para dentro de tempestades. O próprio Deus nos faz passar por esse caminho. Quando os discípulos enfrentam a tempestade, algo que me chama a atenção é que a palavra de Deus diz que eles foram impelidos para o barco. A palavra impelir significa empurrar com força, levar contra a vontade, obrigar. De fato, e literalmente, eu creio, Jesus os empurrou para o meio da tempestade. Mas por quê? Naquele lugar, Jesus foi ter com eles, sobre as águas. Naquele lugar, eles aprenderam a andar sobre as ondas. Naquele lugar, eles tiveram um encontro maravilhoso com Deus. Talvez a tua alma está abatida. As ondas de Deus e os seus vagalhões passam sobre você. Mas hoje eu vim te dizer: o Senhor Jesus veio ter contigo. O Senhor Jesus vai te ensinar a andar sobre as águas. Ele é o Deus das montanhas, o Deus dos vales. Ele tem resposta para a alma aflita. Ele é socorro presente no tempo da tribulação. Quantos querem aprender a vencer as batalhas da mente? Pastor, você descreveu um monte de coisa, a minha situação é pior. Hoje eu quero ensinar para vocês alguns exercícios de fé, algumas atitudes de fé que podem nos ajudar a vencer a batalha interior, a batalha da mente, a batalha que enfrentamos nos vales da vida. São 7 atitudes. Eu vou terminar 1 hora da manhã se eu pregar todas. Quem fica aí? Não, estou brincando. Vou pregar 2 pontos só. Se você quiser continuar, vem amanhã de manhã, eu termino uma parte. Acho que no outro sábado vai dar para terminar tudo. Primeira atitude de fé que vai te ajudar a vencer as batalhas dos vales: instruir a alma. Instruir a alma. Você tem Bíblia? Você abrir ali no Salmo 42, você vai ver que tem um título. Normalmente os salmos têm um título. Está escrito assim, observe o que diz o título desse salmo: ao regente do coral, Masquil dos filhos de Corá. O que que significa masquil? A palavra masquil vem de um verbo no hebraico que significa tornar alguém sábio, instruir. Em outras palavras, nesse contexto, esse salmo representa uma canção de instrução. E sabe, a primeira ferramenta de Deus para tratarmos a alma abatida e aflita é a instrução. E a Bíblia vai nos mostrar que essa instrução se manifesta de três formas. A gente ensina a alma, a gente prega para a alma e a gente canta para a alma. E hoje eu vim te ensinar a cantar para a sua alma. Pastor, eu não canto bem, não tem problema, para a alma está beleza. Vim te ensinar a pregar para a alma. Pastor, eu não sei pregar, para a alma você vai aprender hoje aqui. Eu vim te ensinar a ensinar a sua alma. Mas o que que isso representa? O que isso significa? Sabe, a lei do Senhor, a Torá, é representada por 5 livros. E se você estudar o livro de Salmos, você vai ver que esse livro está dividido em 5 outros livros. Do capítulo 1 a 42, 1, do 43, não lembro exatamente as divisões, mas são 5 outros livros. O pastor John Piper vai defender que Deus estabeleceu uma lei para a mente, e os Salmos representa a lei para o coração. Eu vi esses dias o pastor Hernandes Dias Lopes defendendo que a pregação é um ensino aplicado à mente, mas que desce para o coração. Sabe, Deus não apenas traz conhecimento, Ele quer ensinar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ele fala ao nosso coração. Mas pastor, como isso acontece? Esses dias o meu filho chegou em casa com um livro. O Benny tem 6 anos. E deram um livro para ele na escola. O tema do livro era não poluir os rios. E eu achei interessante a maneira como o rio é apresentado no livro. Ele se torna um personagem. E ele começa, é uma poesia. Ele começa declarando assim... cama de canoa, espelho da lua, caminho dos peixes, carinho de pedra. E eu comecei a explicar para o Beni. Beni, você entendeu o que está escrito aqui? Por que que é cama de canoa? Ele falou, porque a canoa deita no rio, pai. Eu falei, muito bem, filho. Por que que é espelho, o rio é espelho da lua? Porque o rio reflete a lua, pai. Por que que é caminho dos peixes? Porque o peixe anda no rio, pai. E falei, por que que é carinho de pedras? E ele olhou para mim e falou, essa eu não sei. Falei, se olhar bem, o rio quando passa na pedra assim, ele parece que está fazendo carinho, está acariciando as pedras. Ele, E aí eu comecei a ler toda a poesia. E esse rio era machucado, era poluído. E esse personagem em rio sofria. E quando terminou a poesia, tinha uma pergunta ali, que era a lição de casa. O que você sentiu quando leu essa poesia? E o meu filho falou, tristeza. E aí tinha um desenho que era para fazer. Quando ele terminou ali a leitura, sabe o que ele desenhou? Os peixes chorando. Sabe, de alguma maneira, aquela lição queria provocar os seus sentimentos. Não ensinar apenas para a mente, mas ensinar para o coração. Agora, quando o Beni vê alguém jogando lixo no rio, ele vai sentir ou vai lembrar do que ele sentiu, a tristeza. Sabe, a memória afetiva, ela é poderosíssima. Muitas empresas hoje em dia estão usando como estratégias de marketing acionar as memórias afetivas. Ele não fala apenas do carro, da potência do carro, de como ele é bom, de como ele é funcional. Ele promove um rally com pai e filho dentro do carro. Porque quando eu ver a marca, eu vou lembrar de uma memória afetiva, de algo bom, de algo que me fez bem. E sabe, tem muita gente que fala que a fé é apenas racional, que os nossos louvores devem ser racionais. Isso não é bíblico. Deus fala à mente e ao coração. Quando expressamos as nossas emoções num culto, na casa de Deus, registros espirituais estão sendo gerados na nossa alma. Ah, quando eu venho à igreja, Deus fala a minha mente, mas Ele fala ao meu coração. Quantos creem nisso? Mas o que significa ensinar a alma? Muitas pessoas carregam consigo registros errados. Quantas vezes eu atendi meninos e meninas que foram abusados sexualmente? De alguma maneira, aquela dor, aquela marca, gerou um registro nas suas emoções. E agora, o sexo é difícil. O sexo representa sujeira. O sexo representa coisa ruim. Por quê? Porque um ensino, um registro errado foi impregnado na alma. Quantas vezes eu vi meninos revoltados, que se machucavam, que usavam drogas, que tinham dificuldade com autoridades. Por quê? Porque quando olhavam para a sua história, a relação que tinham com seus pais, ensinos errados foram gerados na alma. E agora os reflexos vinham agora em todo tipo de liderança, todo tipo de autoridade. Isso se refletia nas suas relações. É por isso que precisamos ensinar a nossa alma. Hoje você veio aqui porque Deus quer te dar vitória nos vales. E Ele vai ensinar a sua alma. Quantos desejam isso? É interessante. Ele continua e agora Ele vai pregar para a alma. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Agora Ele passa a confrontar, a pregar para a sua alma. Por que você está abatido? Por que você está desse jeito? E Ele vai falando a sua alma. Sabe, o pastor Martin Lloyd-Jones, comentando esse capítulo das Escrituras, ele vai dizer algo muito interessante. Presta atenção. Já percebeu que grande parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de que você ouve a si mesmo, em vez de falar para si mesmo? Observe aqueles pensamentos que lhe sobrevêm no momento em que você acorda pela manhã. Você não os produziu, mas eles conversam com você e trazem de volta os problemas de ontem. Alguém está falando. É o seu próprio eu falando com você. Em contrapartida, o salmista faz diferente. Em vez de permitir que o seu eu fale, ele começa a falar a si mesmo. Por que está abatido a minha alma? Pergunta a ele. Sua alma o deprimia, o esmagava, mas ele se levanta e diz: ego, ouça-me, agora eu falarei com você. Tem muita gente que acorda ouvindo a alma, vai dormir ouvindo a alma, e o que ouve não é bom, mas hoje isso vai acabar em nome de Jesus. Você vai parar de ouvir simplesmente o que os seus sentimentos dizem e vai começar a pregar para eles. Ouça, ego, ouça, sentimentos, ouçam. Ah, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai dizer quando a culpa te assolar, antes de dormir: ah, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando Ele acusar você dos seus pecados e mostrar a sua família e dizer: não tem jeito, você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas batalhas eu venci pregando para minha alma, pregando para mim mesmo. Quantas vezes antes de pregar uma aflição, que eu vou dizer? Estou vazio, não tenho palavras. De repente, os versículos começam a vir na minha mente. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Aleluia. E aí você começa a experimentar a provisão sobrenatural de Deus. Eu lembro da minha infância. Quantas vezes, antes de dormir, eu tinha pesadelos. Eu tinha sonhos terríveis, horríveis. Meu pai era pastor já. E quando eu tinha batalha espiritual, ele se embrenhava em guerras. Em momentos de libertação, eu de alguma maneira sentia, refletia. Eram pesadelos, eram sonhos horríveis. Eu não conseguia dormir. Eu lembro que uma madrugada eu fui para o quarto do meu pai. Eu já não era tão pequeno assim. E ele falou para mim: filho, eu vou te ensinar a falar a tua alma. E aí ele me mostrou Romanos capítulo 8. Quando isso acontecer, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele começou a me ensinar, a ministrar ao meu coração a palavra de Deus. Sabe, em pouco tempo eu comecei a dormir tranquilo. Eu gosto de ler aquele salmo que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você está com dificuldade de dormir, você não consegue pregar os olhos, pregue para a sua alma. Hoje você vai dormir em nome de Jesus. Mas sabe, ele não apenas ensina a alma, ele não apenas prega para a alma, ele canta para a alma. E eu acho bonito o versículo 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Outra maneira de instruir a alma é cantando. Não sei se você reparou nas canções que professamos hoje aqui. Eram versículos da Bíblia, eram trechos da Escritura, eram palavras de fé, eram orações. Às vezes nós não conseguimos falar para nós mesmos. Às vezes a força parece que vai embora diante de nós. Mas você pode cantar. Você pode cantar. Sabe, nós cantamos para Deus, mas nós cantamos para nossa alma também. Quantas vezes, quando eu estava fraco, sem forças, era uma canção que eu colocava no rádio, no carro, que fazia eu me sentir revigorado, fortalecido. Era uma palavra de fé e esperança, que de alguma maneira eu começava a declarar na música e me fazia me mover de alguma maneira. Você veio a esta casa hoje, você está aflito, angustiado, você quer vencer as batalhas dos vales, comece a cantar. Comece a cantar de novo. Comece a adorar a Deus. Eu nunca vou esquecer de um culto que eu participei. Budal está aqui. Alguns anos atrás nós fomos convidados para ministrar um culto num presídio. Era um presídio feminino. E eu não sei se você já foi num presídio feminino, não sei se você sabe. As mulheres ganham nenéns e até determinada idade as crianças ficam com elas na cadeia. É uma cena chocante. Você vê aquelas mulheres pagando a sua sentença e há um monte de criança no meio delas. E nós fomos ministrar o culto. E algo que ficou registrado na minha mente. Tinha uma música que elas pediram para cantar. Ressuscita-me. Aline Barros. Eu lembro quando o Budal começou a tocar e cantar, chegou um momento que aquelas mulheres começaram a... Não era cantar, elas gritavam alto. E olha o que diz a música. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Elas estavam adorando a Deus, mas elas estavam cantando para sua alma. De alguma maneira, aquela canção as fazia se mover por fé. Aguentar o dia seguinte, não ver a luz do dia mais um dia. Os meus sonhos não foram cancelados, aleluia! É isso que elas estavam cantando. Quantas vezes Deus me visitou quando eu cantei para minha alma. Eu lembro de um culto que eu cheguei atrasado. Era em outra cidade, eu não estava bem. A verdade é que a tristeza tinha tomado conta do meu coração. Questionamentos me faziam colocar em xeque até mesmo propósitos de Deus, chamado de Deus para a minha vida. Eu parei o carro, o culto já estava acontecendo. Quando eu pisei naquele plenário, naquele auditório, eu só ouvi aquela canção: segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te... Aleluia. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Aquela música foi para minha alma. Naquele dia eu fui levantado. Eu comecei a crer de novo. Eu saí dali renovado porque eu cantei para minha alma. Hoje você veio a essa casa e Deus quer te dar vitória. Talvez você esteja passando pelos vales. Um abismo chamou outro abismo, seus ossos foram envenenados. Eu não sei o que aconteceu, mas você pode ensinar a sua alma, você pode pregar para ela, você pode cantar para ela. Hoje Deus vai te levantar neste lugar. Ele é o Deus da montanha, Ele é o Deus dos vales. Quantos querem encontrar Deus nos vales escuros da vida? Aleluia. Segunda lição. Você quer vencer as batalhas nos vales? Segunda e última. Tem mais cinco. Canaliza o desespero. Presta atenção. Canaliza o desespero. Como assim, pastor? Olha como começa o salmo. Assim como a coça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Assim como a coça anseia pelas águas. O que ele está falando? Desespero. Desespero. Minha alma está batida, minha alma está aflita. E agora, ele fala do desespero da coça. A coça, ela tem um olfato privilegiado. Ela sente o cheiro das águas a muitos metros de distância. E quando chega o tempo da seca, a sua pele racha e produz um odor que atrai os predadores. Por isso a coça, nesse período, ela começa a farejar desesperadamente, como quem tem um instinto pela vida, à procura de águas. Eu creio que, de alguma maneira, o salmista vê o desespero da coça e se identifica com ela. E ele vai dizer, assim como a coça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Sabe, eu creio que passamos e somos vitoriosos nos vales da vida quando o nosso desespero se transforma numa busca desesperada por Deus. Quando ele é canalizado e nos leva à presença daquele que tem recursos para nos tratar. A Bíblia vai nos mostrar vários exemplos de pessoas que canalizaram, transformaram o desespero numa busca intensa por Deus. O rei Ezequias, quando Sanaqueribe cerca a cidade, começa a fazer ameaças, ele vai, rasga as vestes, põe cinzas na cabeça e de forma desesperada ele se lança aos pés do Senhor, vai ao altar e busca por socorro. Enquanto ele busca intensamente ao Senhor, o Senhor o visita, o Senhor lhe dá palavra, o Senhor traz a vitória. Eu gosto do Novo Testamento da história do cego Bartimeu. Quando Jesus passa na cidade e aquele homem fica sabendo, ele de forma desesperada começa a procurar Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandavam ele parar. Mandavam ele parar de falar, mas ele gritava mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu o clamor daquele cego e tocou nos seus olhos. Ele pôde ver. A palavra de Deus nos mostra a história de uma mulher, sirofenícia, uma estrangeira. Sua filha estava doente. Sua filha estava com problemas espirituais. Aquela mulher vai atrás de Jesus e de forma desesperada, ela leva o seu anseio, ela transforma o seu desespero numa busca por Jesus. Os discípulos tentam pará-la. O próprio Jesus lhe dá palavras duras, mas ela continua o procurando, e então ele dá a voz de comando e sua filha é restaurada. Foi assim com aquela mulher, foi assim com Jairo, quando foi procurar Jesus, porque sua filha estava doente. Eu não sei se você já se viu nessa condição. Um filho doente. Eu não sei se você já foi tomado pelo desespero de levar alguém para o hospital. Eu lembro quando meu filho teve um problema, fechou ali a glote, e ele estava literalmente ficando roxinho, já sem ar, e a gente saiu desesperado para chegar no hospital. Eu lembro do desespero. Eu nunca furei tanto sinal da minha vida. Eu nunca fiz tanta barbaridade no trânsito. Sabe, hoje eu vim te convidar a levar o teu desespero à presença de Deus. A transformar, a canalizar. Sabe, quando a gente fica desesperado, a gente afunda. Você já viu gente se afogando? Que desespera? Você às vezes até tenta ajudar, ele te leva para baixo junto. Para salvar, você tem que dar um murro no queixo. Para ver se consegue levar o cara embora da água, senão os dois morrem afogados. Talvez o desespero está fazendo você afundar, patinar, não sair no lugar. Mas hoje eu queria te convidar a transformar o seu desespero numa busca intensa por Deus. Isso vai transformar completamente a sua vida, eu creio. Eu lembro de um Senhor que veio me procurar um dia. Seu filho estava desviado, longe dos caminhos do Senhor. E ele disse: pastor, eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer, eu já conversei com ele, não tem jeito. Mas aquele homem transformou o seu desespero numa busca intensa por Deus. 5 horas da manhã, todos os dias, ele acordava para orar pelo seu filho, para clamar por ele. Sabe, eu tive o privilégio de batizar esse menino, de fazer o casamento dele. Hoje, essa família pertence a Jesus. Pai e filho trabalham juntos e o Senhor tem os feito prosperar. Por quê? O desespero foi canalizado no lugar certo. Assim como a corça anseia pelas águas. Ah, eu levo os meus desesperos a Deus. Ele é Deus. Ele pode. Ele pode. Casamentos serão restaurados. Famílias serão restauradas. Negócios serão sarados, curados, transformados. Porque tem gente desesperada aqui nesse lugar que hoje vai encontrar os altares do Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Ah, eu encontrei os altares do meu Senhor, aleluia. Quando a minha mãe ficou doente, eu lembro que o desespero nos levou a esse lugar de oração. Começamos a orar, todos os dias eu orei. Ano Novo, Natal, feriado, quase 700 dias. Eu acho que eu furei umas 2 vezes, nos primeiros 600 e pouco. Depois eu comecei a furar mais. No dia que a mãe faleceu, a gente estava orando lá. Tinha bastante gente orando. Pastor, não adiantou. Você que pensa. No dia que nós orávamos, o dia da morte da minha mãe, ela não tinha resposta a estímulo nenhum. Na hora que a minha tia pôs o celular no ouvido dela, ela sorriu, a minha mãe partiu sorrindo, ela está na glória do Senhor. Mas nós continuamos orando. Centenas de pessoas foram curadas. Eu não canso de receber testemunho de gente Mais uma vez uma pessoa me dizendo, eu tinha glaucoma, Deus tocou meus olhos, está aqui o exame, pastor. Outra me mandou a foto da alergia antes e depois. Foi curada durante uma live de oração. Eu estava agora em João Pessoa, pregando na Paraíba. Antes de começar a pregar, vem uma irmã, ela toca no meu ombro, eu disse, pois não, meu irmão, o que foi? Eu faço parte da live de oração. Eu falei, mas como é que chegou a live aqui? Ela falou, alguém me mandou, eu estava com um problema, eu estava desesperada. Comecei a acordar cedo para orar e não parei mais. Mudou minha vida, mudou a história da minha casa, mudou a minha família. Sabe por quê? Na hora do meu desespero, assim como a costa anseia pelas águas, eu encontrei Deus. E hoje eu vim dizer para você, hoje, na hora do teu desespero, você pode encontrar as fontes de águas vivas. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Você está passando no vale, está difícil, a vitória vai chegar em nome de Jesus. Quem quer tratar a alma batida? Quem quer vencer as batalhas nos vales? O pessoal do louvor está aqui chegando. Eu queria orar por você. Eu queria clamar e pedir para que Deus te visitasse hoje. Eu não sei com qual cena você se identificou. Talvez recentemente você foi para o hospital com dores e não achou diagnóstico clínico nenhum. Talvez você chegou aqui, seus ossos estão envenenados. Um abismo chamou outro abismo. A verdade é que o desespero tomou conta do coração. Talvez o retrato do salmista se assemelhe um tanto com o seu. Quando ele de diferentes formas apresenta a nós a sua aflição. Eu não sei o que Deus mostrou aí. Eu não sei o que representam vales para você. Enfrentamento de uma enfermidade, a luta dentro de casa, ou a batalha no emprego. Eu não sei. Mas hoje eu quero te ensinar duas coisas que podem te abençoar. Prega para a tua alma. Ensina ela, canta para ela. Pega o teu desespero e transforma numa busca intensa por Deus. Faz essas duas coisas. A tua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Hoje eu quero orar por pessoas. Hoje eu quero orar por você. Se hoje você está pedindo, Deus, me dá a vitória nas batalhas dos vales. Senhor, me dá a vitória quando as lágrimas são o meu alimento. Deus, me dá a vitória quando as ondas e vagalhões passam sobre mim. Deus, me dá a vitória. Sabe, as pessoas vão reconhecer Deus entre nós. Não porque não temos problemas, não temos lutas, não temos doenças, não. As pessoas vão ver Deus em nós pela maneira como encaramos os vales escuros da vida. Elas vão ver a glória de Deus manifestada na sua vida. Elas vão ver a sua alegria. Elas vão ver a sua fé. Elas vão ver a sua disposição. Elas vão ver pessoas que não retrocedem, mas que vencem. Pessoas que se abatem, sim, mas não são destruídas. Ah, nós temos tesouros guardados em vasos de barro. Aleluia! 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 Se hoje você quer pedir, Deus, me dá força, transforma o meu desespero numa busca intensa pelo Senhor. Senhor, me dá vitória hoje nos vales. O Senhor é Deus das montanhas, Deus dos vales, revela a tua face para mim. Se hoje você quer pedir, Pai, me ajuda a te honrar no meio da minha tribulação, me ajuda a revelar a tua face, me ajuda a passar por ela e ser aprovado pelo Senhor. Hoje eu quero orar por você, fique de pé no seu lugar, eu quero orar e clamar, Deus visita, derrama graça, derrama favor, abençoa. em nome de Jesus. Feche seus olhos, estenda suas mãos, apresente as suas dores para Deus. Apresente as suas dores para o Senhor. Aleluia. Pessoas vão ser curadas hoje nesse lugar. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar a tua visitação neste lugar. Pai, nós queremos sim declarar a tua vitória em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida. Quando estamos nos altos lugares e quando passamos por tempos de prova e humilhação. Eu quero clamar agora que o Senhor derrame graça e favor neste lugar. Que o teu poder caia sobre a vida dos meus irmãos. Que eles possam ensinar a sua alma, pregar para ela, cantar para ela. Mas que hoje a cura de Deus chegue neste lugar. Tu és o Deus das montanhas. Tu és o Deus dos vales. O Senhor revela a tua face. Sim, quando passamos pelo vale da sombra e da morte, a tua vara, o teu cajado, ele nos consola. Hoje viemos procurar refúgio para o nosso desespero nos braços do Senhor. Eu quero clamar agora, começa a curar pessoas nesse lugar agora, em nome de Jesus. Começa a curar pessoas, curar o entendimento, curar a alma abatida, curar, Deus, arrancar pensamentos, registros errados que ficaram impregnados nas emoções. Que hoje o Senhor conserte as coisas dentro de nós, que o Senhor nos faça enxergar diferente, que hoje o poder de Deus caia neste lugar de forma sobrenatural. Nós vamos passar pelos vales cantando, nós vamos passar pelos vales cantando. Nós vamos passar pelos vales cantando. Ah, mães vão se recuperar do luto. Famílias serão restauradas. Pessoas levantarão da depressão, porque hoje resolveram cantar de novo. Estabelece a tua glória entre nós. Revela a tua majestade. Hoje aqui, tu és o Deus das montanhas. És o Deus dos vales. Eu encontrei a tua face nos vales escuros da minha vida. E hoje eu vim pregar que os meus irmãos podem encontrá-las também. Revela a tua face hoje, Pai. Revela, Pai. Aquele que está prisioneiro de vícios, aquele que tem pensamentos de morte, aquele que está aflito, que eles possam encontrar o rosto de Deus escondido no sofrimento. Que a tua glória se manifeste. Nós louvamos pela cruz, nós louvamos pela cruz. Ah, nela encontramos a face escondida de Deus, diante da dor de Jesus, diante sim do seu martírio. Encontramos também a sua vitória. Aquela arma de tortura se transformou no símbolo da nossa vitória. Quando eu olho para a cruz, eu vejo um Deus que se revela nos vales. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a esperança de um Deus que se revela nos vales escuros. Adentrar nos cantões da nossa alma escuros. Adentra com a tua luz. Que a cruz de Cristo se levante hoje sobre cada reduto escuro da nossa alma. Que os meus irmãos possam ver a luz. Que eles possam ver a luz. Aí eles possam ver a luz. Aonde está a morte? A sua vitória. Aonde está a morte? O seu aguilhão. Jesus. venceu a morte, há esperança para mim. Eu creio num Jesus que não é coitado, eu creio num Jesus que não é humilhado. Ele sim foi, mas o Senhor exaltou. Ele está sobre todos os nomes. Ele é vencedor de vencedores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Revela a tua grandeza hoje. Manifesta a tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Ele.